Descubra as diferenças. Um programa de opinião livre e contraditório, onde o politicamente correto é corrido a quatro vozes e nenhuma figura é poupada. Com a imoderação garantida de Antonieta Lopes da Costa e a presença permanente de André Abrantes Amaral. Descubra as diferenças. Sexta-feira, às 18.
Descubra as diferenças esta semana, André. Vamos estar a conversar com Luís Silva e com Bruno Alves, ambos do blog Insurgente. Começamos pelo blog da Rádio Europa, jazamuito.blogs.sapo.pt. Temos também um endereço de e-mail, descubraasdiferenças@radioeuropa.fm. E estamos em podcast com o nome do programa e depois podomatico.com. Passamos na Rádio Universitária de São Paulo e este é o penúltimo Descubra as Diferenças. Para a semana explicaremos como e porque é que vai ser o último, mas esta é a penúltima semana que estamos no programa. Vamos começar pelo vosso blog, o Insurgente. Quem é que quer dar o endereço?
Insurgente.org.
Muito bem. Bom, começamos por falar das legislativas de 2011. Se o PS e o Bloco de Esquerda foram os grandes derrotados das últimas eleições, já PSD e CDS foram os vencedores. O país virou à direita, perguntamos nós. Quem quer começar?
Posso começar eu. O país virou à direita desta vez. O país é muito temperamental e nos últimos anos tem virado à direita e à esquerda com uma velocidade com que não há cruzamentos nas estradas. Não esqueçamos que há pouco mais de um ano foram as últimas legislativas, não é? E o país nitidamente não virou à direita, nem pouco mais ou menos. Basta ver a diferença de resultados no Bloco de Esquerda para perceber que há um ano atrás o país era literalmente mais à esquerda por essa bitola.
Mas isso até é bom, não é?
Eu não creio que o país seja muito ideologicamente marcado como direita-esquerda. Há claramente, se formos estritos no que avaliamos como direita e esquerda, como são as teorias políticas por trás dessas nomenclaturas, não creio que o país se divida dessa maneira, porque não há propriamente uma grande cultura ideológica em Portugal, se certem alguns setores, provavelmente da esquerda e mesmo da extrema-esquerda, mais do que noutras áreas políticas. Há, como dizia o professor Nogueira Leite, aqui há uns anos atrás, há meia dúzia de liberais em Portugal, nasceram uns quantos nos últimos tempos, mas à direita não existe propriamente um corpo de movimento ideológico que tenha por base um grande movimento de massas ou o que é que seja desse género. Não existe. O que existe foi...
Sim, não existe, até porque em Portugal isso não pegava, não é?
Eu acho que finalmente as pessoas ficaram um pouco fartas da falta de credibilidade do atual governo e das pessoas da equipa que dava a cara pelo PS. E aí sim, a equipa de Passos Coelho acho que conseguiu capitalizar uma possível credibilidade nos nomes que davam a cara para o PSD desta vez e sendo honesto também, acho que fizeram algum bom trabalho em passar uma mensagem de ideias novas, de fazer algo diferente em relação ao que foi feito nos últimos tempos.
Mas não achas que o facto de o Estado estar quase em bancarrota levou as pessoas a pensar que é preciso outra ideia de Estado, que seja menos interventivo, que gaste menos?
Eventualmente, mas...
E no futuro...
Mas num sentido impostos, mais prático... Mas
portanto, por isso é que a pergunta é feita. Será que as pessoas estão a perceber esta mensagem?
Mas não. Eventualmente,
ou
no sentido
é
objetivo
como tu estás
do termo,
a dizer, é uma
de fazer algo diferente, de pensar algo diferente, mas não creio que tenha sido... Ou que houve tempo suficiente para amadurecer na sociedade o conceito ideológico de uma direita. Além de que a direita... Não existe uma direita.
Impostos.
Mesmo no espectro europeu ou ocidental, se assim quisermos, não existe uma direita. Existem várias direitas, existem vários movimentos mais conservadores, menos conservadores, mais liberais.
Eu acho que esta mensagem que o André disse nem sequer passa às pessoas.
Não, eu não quero que haja um.
Foi que os outros estão a falar de Estado Social, mas o Estado Social está cada vez pior. E, portanto, também não temos grande coisa a arriscar.
Eu acho que.
Apesar de estarem contra, prometem que não farão pior do que isso.
Eu acho que foi um voto pragmático, no sentido em que fomos completamente pelo cano abaixo. E, portanto, algo tinha que ser feito. E não podia ser feito pelas mesmas pessoas, seguindo exatamente as mesmas propostas. Portanto, nesse sentido, há uma viragem.
Foi um voto
castigo. Acho que é um voto castigo. Mas, sendo honesto, acho que o PSD fez algum bom trabalho no pensar numa mensagem de que existe uma alternativa que não é simplesmente pela diferença. Existe mesmo um outro programa que pode ser seguido. Esperemos que a mensagem que foi criada durante a campanha eleitoral depois venha a ter aplicação prática, o que normalmente... Há sempre grandes desvios. Vamos ver.
É difícil desta
eu não
vez
sou,
não ter
não sou,
o programa.
Nunca fui,
o programa,
nunca fui...
principal programa, não foi feito por nenhum dos partidos, foi feito pela Troika.
Exatamente.
E vai ser fiscalizado.
Exatamente. Eu não sou um grande...
E foi assinado pelo PS, não é?
Pois. E, portanto, tem prazos, ou seja, tem deadlines, como se costuma dizer.
Será que o PS se vai marimbar na oposição, na assinatura que pôs no tratado? Ou não?
Duvido. Quer dizer, é evidente que depende muito de quem for eleito. Sim. O próximo líder, mas das pessoas que por agora
se falam... Que agora ficam numa posição lixada.
Que é Francisco
não
Assis
ficam.
E
tanto António José Seguro como Francisco Assis. Quer dizer, o António José Seguro, não sei porquê, há uns anos para cá, apareceu como uma espécie de nova estrela do PS. Eu, sinceramente, nunca lhe ouvi nenhuma ideia.
Não consigo perceber.
Não consigo perceber de onde é que surgiu o António José Seguro.
Este não seja a Ana Gomes,
o rapaz,
não é?
Sim. Pois,
esquece de tomar a medicação e, por Deus, mal educada, esquece de tomar a medicação.
Nem falemos disso.
Pois, não vamos falar desse episódio, mas
não vale a pena.
Mas fica aqui reiterado.
Mas, de facto, o António José Seguro era um rapaz do aparelho do PS, na altura de António Guterres, que vá-se lá saber como, de há uns anos para cá, apareceu como uma espécie de alternativa ao Sócrates. Nunca consegui perceber muito bem porquê.
Ele gera bem os silêncios, são imensos políticos que geram os silêncios de uma forma...
Parece-me ser uma pessoa com um mínimo de sensatez.
É uma grande qualidade, André.
É uma qualidade do político estar calado. É?
Sim, e alguns deles, de facto, como o Romário uma vez disse, o jogador brasileiro, disse uma vez acerca do Pelé, Pelé, quando está calado, é poeta. Há muitos políticos em Portugal que, de facto, quando estão calados, são poetas, só é pena que não estejam calados mais vezes. Sim, enfim, referência a poeta, não quero com isto dizer nenhum nome em particular. Mas, enfim, voltando, neste caso, ao Francisco Assis. Embora, nos últimos tempos, quer dizer, toda aquela colagem ao Sócrates tenha parecido uma coisa um bocado hipócrita para agora se lançar como candidato, apesar de tudo, parece ser uma pessoa com um mínimo de sensatez também, que não irá na oposição, de repente, ir para a rua contra a direita e contra os estrangeiros do FMI. Portanto, não me parece que o PS, se liderado por qualquer um destes dois, vá esquecer que assinou o que assinou. Isso aí, sinceramente,
ficar,
não me parece.
Mas vão ficar numa posição muito melindrosa em termos
Obviamente.
De oposição.
Claro que
cada
vão ficar.
Cada vez que o PSD tomar medidas que vão de
mas
encontro
isso...
àquilo que eles assinaram na Troika, eles não vão...
Mas vão poder... Um líder minimamente hábil pode fazer uma de duas coisas. Dizer que aquilo não está a ser executado como deve ser.
Por exemplo...
Ou então,
o que é, aliás, muito provável que aconteça.
Será, pois. Isso depois falamos um bocadinho mais à frente, mas de facto esse é um dos grandes problemas. Outra coisa que podem dizer é o dizer que se está a ir mais longe e que isso é um erro.
Pois, do que aquilo que se assinou.
E, portanto, um líder minimamente inteligente e, lá está, quanto ao António José Seguro, sinceramente não o conheço o suficiente para o avaliar, mas no caso de Francisco Assis, parece-me ser uma pessoa com um mínimo de habilidade.
Está no Parlamento? Ah, o António José Seguro também está.
O António José Seguro
também está.
Foi eleito
por
Viana ou por Braga, já não sei. Mas estão os dois, portanto,
sim,
não,
os dois,
não
estão
é
os
por
dois.
Aí.
Claro.
Mas, quer dizer, o Francisco Assis é uma pessoa que se vê nos debates parlamentares, na televisão, é uma pessoa com um mínimo de inteligência e, portanto, será... Não, quer dizer, terá capacidade, terá
bom,
capacidade
tem
de fazer...
Massa cinzenta,
não, vê-se que tem, quer dizer, isso vê-se que tem. E será se for ele o próximo líder do PS, acho que será capaz de fazer uma oposição minimamente responsável e com um mínimo de qualidade para os interesses do PS e até, de certa maneira, para os interesses do país. Agora, é evidente que, como dizia o Luís, o resultado eleitoral do PS é muito mais até do que uma viragem ideológica, que, de facto, não me parece que tenha propriamente existido.
Seja isso que está a ocorrer, claro.
É, de facto, um castigo da governação do
ex-ministro José
Sócrates.
Mas como é que
vem
a descida do Bloco de Esquerda? Que foi
descida do Bloco de Esquerda?
40% do eleitorado e, no entanto, não esteve no governo.
É verdade.
Sem 8 deputados. São dois táxis, como já
disse. São dois táxis.
É metade
agora,
do que tiveram nas outras eleições.
Aquilo que eu disse há pouco, em relação à razão porque é que o país teria virado à direita, que foi um voto mais pragmático do que um voto mais ideológico, no caso do Bloco de Esquerda pode ter funcionado exatamente ao contrário, que é... Numa altura em que as pessoas olham mais para as suas preocupações do cotidiano, para a vida real,
Exatamente.
A história toda daquelas causas fracturantes e completamente fantasiosas
que
servem para criar fanfarras na rua, fazer festas, etc.
São fantasiosas, são causas fracturantes que a maior parte delas são resolvidas.
Só um adjetivo que se arranjou para...
E depois tiveram, não, eles tiveram foi a má sorte, não é? Aquele louçã que manda em tudo sozinho e que decide tudo sozinho.
Mas decide sozinho.
Aquele louçã, repito, fez muito mal em não participar nas negociações com a Troika, ainda que dissessem a priori que não estavam de acordo.
Não, isso foi só mais uma demonstração para os eleitores, que de facto aquele partido não tem nada a ver com a vida real, não está ligado ao mundo real.
Exatamente.
Não há
aquilo que se quer hoje, não serve.
Corrijam-se se estiverem enganados.
Aí as pessoas, eu acho que viram, em relação à Troika, apesar do do Bruno ter acabado de dizer que eles não podiam ir às negociações. Pois estavam em posição política de não poderem. Mas, quer dizer, as pessoas aí percebem porque as negociações são realidade.
Claro.
Nós temos que levar com aquelas negociações e temos que assinar um acordo. Então estes tipos
dizem que não. Mas é isso que o Bruno também falou. Eu acho que não é um partido realista.
Nem que fosse para dizer que não.
Nem que fosse para dizer que não estava de acordo. Porque isso faz ver às pessoas que, ok, vocês são bonitinhos, muito engraçados.
Mas existe um eleitorado do Bloco de Esquerda. Eu acho que não. Acho que não existe um eleitorado que se calhar agora é os 5% ou 6% que votaram neles.
Esse e os outros que votaram nas últimas duas eleições.
Não existirá tão tipos quanto o PCP.
O eleitorado urbano.
O eleitorado urbano pensa um bocado. O que é o Bloco de Esquerda? Corrijam-me, por favor. Bloco de Esquerda reúne. Nós estamos esquecendo algum. Maoístas, leninistas, stalinistas,
trotskistas. Muitos dos novos
inteligente,
não é assim.
Inteligente, que há poucos anos atrás, ou já há alguns anos atrás, andava literalmente a cacetado um escudo.
Eu acho que não tem nada a ver com isso, a baixa de votos. Não tem nada a ver com
isso. Não,
tem a ver com estas coisas concretas.
Mas tem a ver com a proposta. Que proposta política é que aquela gente tenta dar?
Não
tem
nada real.
É que agora as pessoas descobriram que eles são isso.
Mas as pessoas não.
E agora? E o que vai acontecer? E já começou.
As pessoas que votam voto de esquerda estão se manimbando para isso.
Já começou. Já começou
esta.
Mas precisamente porque não existe um bloco único, não existe um grupo compacto significativo. Aparentemente era metade,
dizer,
é metade daquele que votou neles.
O que estás a dizer é o bloco é um partido muito ideológico e como o eleitorado não é ideológico. Está-se nas tintas para o que eu estou a dizer, pessoalmente agora.
E mais, o facto de aglutinar tantos movimentos que à partida são todos pouco recomendáveis, mas ainda assim são diversos. Vai fazer, e já,
eu
acho que já começou esta semana,
eu acho que
a todos porem as suas garras fora e vai começar a haver discussões internas. Isto, já visto, começou, fora, visto fora, vai ser interessante. Eu confesso que estou com algum sorriso na cara a ver o que está a passar.
Já comprasse lugar para a primeira fila.
Não, para a primeira fila, não estou um pouco barimando para aquela gente. Mas acho interessante, ainda
mas
assim,
eu acho que
volta
isso,
àquelas discussões internas que são latentes naquela organização. Sinceramente.
Eu acho que isso é uma análise da que as pessoas de direita fazem do Bloco. E é uma análise um pouco intelectual dos primórdios e da fundação do Bloco de Esquerda.
É prático. Basta ver como é que foi a convenção. Basta ver como é que foi a convenção do Bloco de Esquerda. A convenção do Bloco de Esquerda, do início ao fim, foi quesilhas.
Exatamente.
Eu acho que as pessoas que votam no Bloco de Esquerda estão-se profundamente para isso que vocês estão a dizer. As
mas
não
mas
isso
é verdade, mas é isso que ele está a dizer
assim
de certa maneira.
Assim como não veem também nos votos de outras pessoas.
A Tuneta está a falar daqueles que votaram partidos no Bloco de Esquerda nas últimas eleições.
Nas outras eleições não votaram agora.
Nestas eleições, essas pessoas pensaram, bom, estes tipos de facto não têm nada
para
dizer neste contexto atual.
Muito mais
neste contexto
porque
atual não tem nada para propor, nada.
Não estiveram nas negociações com a Troika, muito mais por erros táticos destes géneros concretos.
Mas é isso
que eles não foram para as negociações.
Porque são maoístas,
são
ideológicos.
São duas análises diferentes. Uma é interna do partido, uma é interna do partido e outra é a imagem que o partido passa para fora. Interno do partido, de facto, existem esses grupos conflituantes. E externo, esses grupos conflituantes não conseguem gerar uma mensagem que seja
atrativa para um mundo que consigam.
Só as histórias das famosas causas fraturantes, mais uma vez um adjetivo escolhido, sabe-se lá por quem, para designar.
Sérgio Sousa Pinto, do PS.
Foi?
Foi.
Bom, se calhar está aí hoje.
Bem, me recordo. Exato.
Não parece que passe uma mensagem, mas sinceramente o Bloco de Esquerda é a menor das minhas preocupações neste momento.
Até porque é isso. Com a derrota voltando uma carta fora do buraco.
Eu queria voltar um pouco atrás ao PS. Eu queria voltar atrás só ao PS e em relação ao Francisco Assis. Eu ao longo dos anos fui ganhando simpatia, ganhando simpatia pelo Francisco Assis desde o famoso episódio
em Felgueiras.
Legalize Marijuana. Não vai ligar aqui.
Mas
está tudo resolvido.
Mas eu registei, não sei se foi ontem, se foi. Foi alguns
e
esta
bem
semana.
Resolvido.
Foi esta semana que, segundo uma notícia que eu li, o Francisco Assis propunha-se combater a linha hiperliberal e ultraconservadora deste governo. Pronto, já estragámos tudo. Bom, este governo não vai ser nem hiperliberal nem ultraconservador.
O que é que eles vão dizer?
Luís, mas era para a escolha. Tem dito que quer ir mais longe que o plano da Troika.
E quando ele diz que vou mais longe
que o plano da Troika, imediatamente os partidos
de
esquerda vão
com certeza, de qualquer maneira.
Então, deixa-me levar
o que é que o PS há de dizer?
Não interessa se ele é ou não é ultraliberal.
Deixa-me levar o filme eu consigo.
E não se esqueçam que é muito difícil governar contra o PS, mesmo com a maioria no Parlamento.
Por acaso, nunca acreditem nisso.
O pode querer dizer que Francisco Assis quer passar para o PS uma mensagem de recentrar o PS de facto à esquerda e de perder um pouco aquela fuga para o centro encostada à direita que Sócrates tentou várias vezes.
Esmagar o Louçã, é?
Não me parece, não.
Mas esmagar o Louçã vai por arrasto. Não,
PS,
mas a mensagem,
ganha,
a mensagem para dentro do partido, e ele, não se esqueça que ele está a fazer campanha neste momento para dentro do partido. A mensagem para dentro do partido pode ser essa de marcar o PS como partido de esquerda. De acabar aquela história que é, muitas vezes o PS é atacado pela esquerda, porque na realidade diz-se de esquerda, mas faz políticas de direita. Francisco Assis pode querer passar a mensagem para dentro do partido que declaradamente essas críticas não têm sentido. E eu sou o homem que vai mostrar que vou estar aqui a lutar
no contra... Reino Unido?
É verdade. É? Exatamente. Não foi essa a mensagem que, os candidatos do Labour passaram da oposição até, para a oposição até à posição de Cameron, etc. etc.
Aquele, a já estão também a copiar os ingleses.
São os socialistas que estão.
Isto não há muito para inventar.
Já
há muito
copiar os ingleses.
Em política não parece não haver muito para inventar. E em Portugal, se sente, vamos voltar àquela história, em Portugal, historicamente, ter havido um equívoco de social-democracia dividido por dois partidos. Bom, se calhar, nesta altura, as águas começam-se a separar.
Não sei. Bom, liga-se isto tudo ao segundo tema, depois da admissão de Sócrates, PS e CDS preparam a formação de um novo governo para recuperar o tempo perdido. Vai ser desta? Perguntamos nós.
Já agora, só antes de ir a isso, só dizer uma coisa em relação ao Bloco de Esquerda. Uma das posições... Mas é que agora tenho mesmo que dizer isto. A grande maioria das pessoas tem dito que grande parte do resultado mau do Bloco de Esquerda se deve ao voto útil no PS. Eu, sinceramente, até nem sei se não houve pessoas que nas outras eleições votaram Bloco de Esquerda e que agora votaram PSD, por exemplo.
Ou CDS.
Isso aí já devido um bocadinho mais.
Ou CDS.
O Pedro Magalhães...
Exatamente. O que o Pedro Magalhães disse foi uma coisa...
Que o eleitorado do Bloco de Esquerda era até mais liberal que o do CDS.
Exatamente. Portanto, o que eu ia precisamente citar isso que o Pedro Magalhães disse, que era a ideia
mais
de que...
libertário.
Exatamente. Que o que seja eleitorado do... O eleitorado volátil do Bloco de Esquerda era um eleitorado que se deixava seduzir, digamos assim, precisamente pela ideia cultural do Bloco de Esquerda. Portanto, as tais causas fraturantes,
claro,
tudo
claro,
isso.
Claro.
Mas pessoas que não têm propriamente uma grande adesão à teoria económica que o Bloco de Esquerda defende. E numa situação de crise como esta, voltam só para o PS ou para o PSD, que são os partidos responsáveis economicamente. Dado a impopularidade do engenheiro Sócrates, não me surpreendia nada que grande parte dessas pessoas tivessem votado no PSD. Portanto, não sei se isso reflete o tal virar à direita, mas, por um lado, como a Antonieta, aliás, estava a dizer, aliás, bem sucedido, não é? De toda aquela ideia das causas fraturantes, ficaram resolvidas.
Sim, resolvidíssimas.
Portanto, eles perderam...
O aborto, o casamento entre pessoas.
Exatamente.
Sexo, ficou
perderam
bem,
todas
é?
Aquelas coisas que apelavam a essas pessoas. E a partir daí essas pessoas preocuparam-se com os assuntos.
Está resolvido.
Exatamente.
Claro, claro.
Foram um bom instrumento, é isso.
Exato, de certa maneira. Agora, quanto ao governo...
A pergunta aqui de será desta que se vão fazer as reformas que se prometeram, que Durão Barroso prometeu fazer em 2012.
Pois, essa referência ao Durão Barroso é isso que a mim me assusta. Porque eu, na altura, achei que o Durão Barroso ia fazer isto tudo e deu o resultado que deu. E eu, de cada vez que ouço o nosso futuro Primeiro-Ministro falar, eu só me lembro do Durão Barroso.
És mais cético.
Mas diga-me uma coisa, mas agora é assim, se isto der para o torto e se nós não fizermos as reformas...
É uma desgraça. É uma desgraça.
É uma desgraça. E é uma desgraça, a gente vai ver agora, a Grécia está já em desgraça, não é? Vamos ver o que é que eles conseguem fazer, sendo que... A legislação lá é muito diferente e, portanto, há coisas que são muito difíceis de fazer lá e que cá são fáceis, nomeadamente vender para alienar património, porque de alguma legislação os partidos na Grécia não se põem em acordo
e parece
para
que há menos,
a Constituição.
Não houve
sentido.
Um acordo tão alargado
exatamente,
como houve cá e, portanto, será mesmo...
Portanto, nós também vamos vendo o exemplo da Grécia e vamos, digo eu, tentando
aprender um bocadinho, até o próprio FMI
e o Banco Europeu fizeram um acordo connosco um pouco diferente dos termos que tinham feito com os gregos. Quer dizer, isto agora vai ao resto, portanto agora não
é
tem
verdade.
Que ter passos, quando não tem hipótese não cumprir.
E eu até acho, sendo um pouco cético em relação ao futuro governo, eu até acho, eu por acaso fui daqueles muitos, dos 41%, não é, que não foram votar, até queria que o PSD ganhasse as eleições, fiquei contente. Primeiro é um alívio ver-nos livres do nosso anterior Primeiro-Ministro. E depois, sinceramente, parece-me que o Pedro Passos Coelho, de facto, tem vontade de fazer estas coisas.
Exato.
Segundo o nosso Presidente da República, não tem qualquer legitimidade.
Não, podes dar opinião, desde seja positiva. Negativa não.
Pois, exato. Não posso criticar.
Espera, podes continuar a pagar impostos.
Exatamente. Isso posso. Agora, dizer mal, mas calma. Isso é que não. As pessoas que votaram, por exemplo, no engenheiro José Sócrates e que tiveram aquilo tudo que ele prometeu, eles têm toda a legitimidade de dizer mal. Eu, que não dei a minha calção àquelas coisas, não posso.
Enfim,
pronto,
as
belas ideias
muito
do nosso presidente.
Foi bastante infeliz.
Mas, enfim, voltando ao governo. acho que ele, de facto, tem vontade de fazer estas coisas.
Era, claramente.
Pois era, mas escusava de dizer parvoices, não é? Quer dizer, desculpem lá,
não,
mas...
Não, foi Cavaco Silva que sou melhor.
Há coisas que não, que sinceramente, não valia a pena dizer.
Bom, para... mas...
Voltando então ao governo.
Não votaste? Ficaste satisfeito?
Fica, no entanto, fiquei satisfeito. Parece-me que o Passos Coelho tem vontade de fazer estas coisas que ele diz que vai fazer. Depois, também não tem muito... Ao contrário do Durão Barroso na altura, não tem mesmo margem para fugir ao prometido.
Ele vai fazer isto tudo e é cantar. Que ele
pois, isso da parte dele cantar também é um pouco má.
Ele já nos poupava essas coisas.
Mas... Porque aquilo fica, soa muito mal na televisão por causa dos microfones, em que só se ouve a voz dele e não as das outras pessoas. Aquilo, de facto, é um bocadinho... Mas pronto, quer dizer, até dá um ar genuíno de pessoa que não se está a preocupar com essas coisas. Até só lhe fica bem. Por isso, por acaso... Pronto, é um bocadinho incómodo, mas deixem o homem cantar.
Quem canta os seus males espanta? Exato. Ele, coitado, vai ter muitos males para resolver.
Eu acho que ele deve continuar a cantar.
Agora, de facto, ele vai ter muito menos margem de manobra para fugir às reformas que tem que fazer. O meu problema é, será que vai ser capaz, ele e os ministros, será que vão ser capazes de as fazer? O calendário é apertadíssimo. Há uns dias o I pôs o calendário das medidas que têm que ser tomadas.
Sim.
É um calendário apertadíssimo. Imaginemos, depois que tudo aquilo é feito, como deve ser, até pioras. Nada nos garante, e há muitas pessoas que dizem, que estas medidas não são suficientes, que não vão produzir os resultados que as pessoas esperam. Quer dizer, não há garantia nenhuma que mesmo que tudo corra muito bem, e a probabilidade de tudo correr muito bem é muito pouca, porque as pessoas não são, por muito bem intencionadas que sejam, não são perfeitas. E, portanto, algumas destas coisas podem ser mal feitas. Mesmo que sejam muito bem feitas, podem não correr bem. E depois, quer dizer, de facto, as nossas perspectivas nos próximos tempos vão ser
mas
muito mais.
Mas como
estás
a dizer, como não há alternativa... Quer dizer, não...
Claro, não, isto, não tem, que hipótese, isto não, tem que se fazer.
Tem de ser, feito. E
o que
não
eu não sei é que mesmo que seja... Não sei se eles vão conseguir fazer e mesmo que consigam, que vai ter bons resultados. Agora, de facto...
Eu aposto em Nuno Crato para a educação.
Não sei se... Não seria mau, mas
e em
não
Portas,
sei se...
E no Portas para o Ministro dos Negócios, para o Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Isso, isso aí está... Pode ser a aposta consensual que ele vai ser Ministro dos Negócios Estrangeiros. Bom... Eu acho que este governo tem pela frente um desafio que, apesar de ter o guião da peça já escrito, sim, o guião já está escrito, vai ser um desafio interessante. Na realidade, qual é o contexto? O contexto é de um reset à concepção que nós temos da vida neste país, em termos de qual é o papel do Estado, qual é o papel da sociedade civil na relação com o Estado. A sociedade civil aqui, entre cidadãos, como contribuintes, das empresas, como parte dessa sociedade.
Era bom se pudesse, portanto, fazer desligar e voltar a ligar.
Mas é quase isso que vai ser feito neste país. Vai ser, as transformações...
Vamos ter é que pagar tudo o que andamos a fazer antes.
Claro,
não é?
Claro,
isto
é um saldar, é um saldar de contas para chegar a um reset. No fundo, o programa aponta é para daqui a alguns anos estarmos numa posição muito diferente em termos estruturais daquilo que é a nossa posição, daquilo que foi construído nos últimos 30 anos, eventualmente.
Certo.
Isto começou mais ou menos em 75, a coisa começou a dar os passos para um dia parar. Sim, no final do Estado Novo, com os governos sociais.
Começou a dar esse espaço e a dar outros muito bons, portanto...
Sim, mas não vale a pena voltar para trás.
Não vamos dizer, se vai pôr aqui a dizer que em 75 começou a desgraça, não.
Não, como o Bruno lembrou, houve várias coisas que começaram antes de 75, mas 75 ajudou bastante ao que se passou a seguir. Bom, adiante. Neste momento de reset.
Ajudou a liberdade e a democracia.
Ajudou o facto de estarmos aqui sentados a ter esta conversa.
Com certeza, ter esta conversa.
Indubitavelmente.
Ah, pronto. Eu queria que você dissesse isso. Pode continuar. Eu queria que dissesse isso.
Eu participo num bloco cujo símbolo é a liberdade. É o símbolo mais antigo conhecido, escrito pelo homem que representa a liberdade.
É porque isso também começou nessa altura. É bom que não se esqueçam.
Quero eu, quero o Bruno, partilhamos essa base.
Muito bem, continuo.
Bom, neste programa de reset... perdoem-me a ideia, mas eu não estou tão preocupado com conceitos políticos, nem com viragens à direita, mas estou preocupado com quem vai gerir esse
claro.
Processo. E aqui, para além de saber se Porta vai ser Ministro de Negócios Estrangeiros, que vai ser um papel muito importante, interessa muito saber quem vai ser a equipa dirigente do Ministério das Finanças. E esquecendo a história do Ministério da Economia, que para mim é uma aberração histórica à sua existência. O Ministério das Finanças é verdadeiramente o que interessa. E aqui, o que é que vai interessar
nos países?
temos a decorrer um insurgente, uma poll, que ainda não fui ver os resultados.
Aposta ou não?
Aposta, não sei exatamente quem é que está à frente das sondagens. Mas visitem a página do Facebook do Insurgente, passa a publicidade, e podem lá encontrar essa.
Está bem, mas o que é que está lá de nomes?
Bom, entre os vários nomes que lá estão, há um que eu particularmente gosto, que é o do Vítor Bento. Porque é que eu acho que Vítor Bento poderia ser uma figura? Entre as várias, provavelmente não vai ser, até pode ser que seja.
Bom, sim, é uma das hipóteses que tu achas que seria o melhor ministro das Finanças.
À partida não ficaria insatisfeito se fosse. Porque reconheço-lhe a experiência profissional numa área, experiência profissional é específica numa área que vai ser muito relevante nos próximos tempos em Portugal e que a esquerda, obviamente, irá estar a posto para atacar, que é o sistema bancário. O sistema bancário em Portugal vai precisar de ser bem tratado nos próximos tempos, porque vai ter um impacto significativo na economia.
Gostei do bem tratado.
Sim,
porque, o que é que isso quer dizer?
Porque com ser amparado, de certa maneira,
com o resto da economia, economia, os bancos são uma parte muito importante do processo de reestruturação e deste reset da economia. Basta ver o que as agências internacionais andaram a fazer nas classificações dos bancos portugueses e a maneira como os bancos portugueses estão a obter financiamento junto do Banco Central. Portanto, os bancos portugueses vão ser uma área importante. Mas não quero focar só aí. Vítor Bento tem uma experiência significativa com a sua experiência na CIBS, etc. Uhum. E passa uma mensagem, passa uma imagem, através da sua exposição pública, cada vez que participa em debates ou cada vez que dá opinião no espaço público. Dá uma ideia que as pessoas o ouvem atentamente e que transmite uma ideia de credibilidade. É importante, neste momento, conjugar as duas coisas. Ter uma ideia de que uma figura credível, mas que, ao mesmo tempo, tenha conhecimentos de
gestão. Conhecimentos técnicos.
Absolutamente.
E que tenha o apoio político do Primeiro-Ministro.
Porque não, quando não, podemos vir até...
sempre. Acho que não...
Eu não me esqueci o que aconteceu com o Luís Campos.
Para terminarmos com o Luís Campos e Cunha.
Com o professor Luís Campos e Cunha, figura que eu respeito muitíssimo, mas que teve o problema de se confrontar com um PS... inchado, ufado com a vitória eleitoral e com a máquina do PS e com as ambições políticas do PS.
Mas o PSD e o CDS hoje estão dispostos a ouvir Campos e Cunha.
É curioso, não é?
Não, o PSD e o CDS.
É curioso. Portanto, eu acho que o desafio vai ser ter o peso político, o suporte político de Passos Coelho e da equipa do PSD para que uma figura que tenha capacidade técnica e credibilidade para gerir este processo e tenha voz e poder de gritar com ele, com quem tem que implementar isto no terreno, porque isto vai ser de alta a baixo na estrutura toda do Estado e vão ver poder local, os milhões de institutos que eram supostos já estarem fechados, dezenas deles ou centenas deles já estarem fechados, puxa, coisíssima nenhuma, está tudo exatamente igual.
Pois, por isso eu quero ver isso.
Temos toda a gente a borrifar para os PECs todos, não aconteceu absolutamente nada. Portanto, é mesmo o reset, é começar de início e vai doer. Como o Bruno ou como a Antonieta dizia há pouco, vamos ter que pagar a fatura do que fizemos no passado.
Eu quero ver esses institutos a fecharem, vamos ver. Duvido muito. Bom. Fim da primeira parte do Descobrir as Diferenças. Estamos a conversar com Luís Ramos Silva e com Bruno Alves. Voltamos já a seguir.